Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente falar sobre o mercado do leite. Mais um mês de queda nos preços pagos ao produtor. O levantamento é da Scott Consultoria e quem conversa com a gente é o Rafael Ribeiro, consultor lá da Scott. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que foi o mês de novembro, então, para os negócios com o leite? Produtor, mais uma vez, tendo recuo nas cotações, Rafael?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Exatamente. Foi o terceiro mês de queda no preço do leite pago ao produtor. Agora, no pagamento de novembro, o recuo foi de 3,7% em relação ao pagamento de outubro, e a média nacional aí por volta de R$ 1,14 por litro sem o frete, né? A gente ainda tem uma pressão bastante grande do lado da indústria, com esse aumento gradual da produção nos últimos meses, né? Por exemplo, agora em outubro subiu 2% a captação. E o parcial de novembro nos mostra um incremento de 0,4%. A gente também tem a questão das importações e essa dificuldade aí de colocar um preço nos outros lados da cadeia, atacado no varejo, que também pressionam os preços para o produtor, né? Então, o mercado baixista, com peso aí da safra de São Paulo, Minas, Goiás, já que no sul do país a gente já começou a ter em novembro já queda dos volumes produzidos, no caso, volume de leite, né?
Ainda tem um aumento na captação, mas existe já uma tendência então de estabilizar essa produção, Rafael?
Olha, do lado que a gente analisa as bacias leiteiras do Brasil Central e região Sudeste, com destaque entre Minas, São Paulo e Goiás, a expectativa é de que a produção continue aumentando. A gente trabalha com um pico de produção agora em dezembro, sendo que algumas vagas podem até se estender um pouco para janeiro, dependendo de algumas regiões que acabou atrasando um pouco a chuva, né? Agora, no sul do país, nos três estados, a captação já caiu agora em dezembro, né? Desculpa, em novembro, e pesou nesse parcial aí que a gente colocou de incremento de 0,4, hora que a gente analisa nível nacional, né? Então, subindo em São Paulo, Minas, Goiás, mas, por outro lado, caindo aí já nos três estados do sul e também algumas bacias do Nordeste. Então, o sul do país contrapondo aí com o aumento de produção para o período de safra nos outros estados. Estava prevista essa queda no sul do país e acredito que para o curto e médio prazo é um fator aí que deve dar uma ajustada do lado da disponibilidade interna, pensando aí no mercado de leite.
Mas isso interrompe o movimento de queda nos preços do leite ou não é suficiente ainda para isso?
Olha, ainda não. A gente analisa para o pagamento agora desse mês de dezembro, 76% das indústrias ainda falam em queda do preço do leite ao produtor, mas já tem uma parcela, e principalmente no sul do país, falando em manutenção das cotações. Então, eu colocaria para o pagamento de dezembro, os preços ainda devem cair nas bacias aqui da região sudeste e centro-oeste, e a tendência de manutenção, ou seja, os preços se estabilizando no sul do país, né? Eu acredito que para janeiro de 2017 o mercado já é um pouco mais firme no sul do país, considerando o segundo mês, o terceiro mês de queda, mas já se estabilizando também nas bacias aqui do Brasil Central e região Sudeste. Então, o mercado mais firme em médio prazo, diria assim, já com peso bastante grande da queda da produção nos estados do sul do país.
E você lembrou também que o preço médio, a média de preços no Brasil, de acordo com o que vocês apuraram aí na Scott, é de R$ 1,14 o litro. É um bom preço ainda? Remunera o produtor ainda? Ou já acende algum sinal de alerta aí pelo fato de ser a terceira queda consecutiva nas cotações?
Olha, Alexandre, esse R$ 1,13, quase R$ 1,14 por litro, ele considera aí a média ponderada dos 18 estados que a gente faz a pesquisa, né? Na verdade, esse ano a gente teve no primeiro semestre uma forte valorização do preço do leite do produtor, mas vem aquela questão: os custos esse ano ainda vêm pesando bastante no bolso do produtor de leite. E isso tem sido aí uma bronca bastante constante da cadeia, já que as margens da atividade continuam se estreitando. Só para citar um número, Alessandro, o preço do leite, considerando aí os valores reais, subiu 9,6%, se a gente pensar aí no acumulado de janeiro até o fechamento aí de novembro, e nesse mesmo período os custos de produção tiveram alta de 12,6%. Ou seja, analisando aí graficamente, a gente teve um estreitamento da margem, considerando somente a comercialização do leite. Então, apesar de ter sido um ano de forte valorização no segundo semestre, a gente teve também um custo de produção em alta onerando a atividade. E essa tem sido a principal preocupação, já que a margem vem se estreitando e não tem permitido o produtor fazer investimentos na atividade. A situação é bastante complicada, visto aí essa dificuldade e resultados econômicos pouco interessantes aí na atividade, em função principalmente de custo em alta e alguns problemas aí que a gente viu relacionados também a clima, né?
E qual que é a tendência para o custo de produção agora, Rafael?
Olha, a gente acredita que para dezembro, janeiro, a gente ainda deve ter o mercado do milho, né? Foi o grande vilão, vamos colocar aí esse ano, chegando a quase R$ 55, R$ 60 a saca no primeiro semestre. Deve ter um mercado mais calmo agora no final do ano. Inclusive, os preços vêm caindo aí desde setembro, outubro. Mas vale a pena lembrar que para o primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre de 2017, quando a demanda interna, principalmente pela fábrica de ração, retoma, a gente pode ter um cenário de mercado voltando a sustentar, já que não existe tanta disponibilidade de milho no mercado e, pelo menos, aí vai precisar de uma segunda safra cheia para a gente retomar os estoques que a gente tinha em 2014, 2015. Lembrando que, em 15, 16, a gente trabalhou nos menores níveis de estoques internos. Então, eu acredito que, por curto prazo, o mercado ainda é baixista no caso do milho, mas já para janeiro, fevereiro, apesar da colheita da segunda safra, a gente ainda vai ter pouca disponibilidade. Em um cenário de retomada de demanda, não estão descartadas altas no mercado do milho. Mas, por enquanto, acho que o momento é favorável, inclusive, à compra, né? Quem tiver condições de guardar esse milho e for utilizar ele por curto prazo, as recentes quedas aí já trouxe o milho para um patamar mais baixo em relação ao que a gente viu, principalmente no primeiro semestre, né? E do lado do estado de soja, eu acho que vale a pena a gente chamar um pouco a atenção. O próprio mercado da soja grão mais firme, agora em novembro, no comecinho de dezembro, com o dólar reagindo, já fez os preços do farelo de algodão pararem de cair, né? Então a gente tinha uma queda no farelo desde junho, novembro já foi o mercado mais estabilizado, a tendência agora desse preço do farelo acabar acompanhando um pouco essas altas aí da soja grão, que foram em função principalmente de câmbio.
Quer dizer, não dá para bater o martelo ainda em relação ao rumo aí dos preços, dos custos de produção, mas é preciso ficar atento a essas oscilações aí que você ponderou, certo? Principalmente
isso,
do farelo.
Principalmente as oportunidades de compra, né? Eu acho que o milho aí já mostrou algumas oportunidades deste ano, né? E como você falou, ainda não tem muito cenário claro, ainda existem bastante incertezas com relação a clima, com relação a câmbio, mas no geral, a gente trabalha com um cenário de custo menor em 2017 em relação a 2016. Né? E principalmente pensando aí no primeiro semestre deste ano, 2016, que a gente viu aí os preços dispararem, além também de reajuste no preço de energia, combustível, que tudo isso pesou no custo de produção da atividade leiteira. Como a gente colocou, a gente tem ainda um custo 12,6% maior, considerando o período acumulado agora de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado, né? Para 2017 deve ter um alívio, principalmente do lado da alimentação concentrada.
Rafael, se a gente tem uma expectativa de uma oferta que crescendo menos nos próximos meses, até inclusive de estabilização em algumas regiões aí em relação à oferta, o que a gente pode esperar da demanda?
Olha, pensando no final de ano, e a gente já viu isso através da análise do atacado, a gente vê uma maior movimentação para alguns produtos, né? São eles, a manteiga, o creme de leite, o leite condensado, são produtos cujo consumo é maior agora no período de final de ano, no período de festas, né? Por outro lado, a demanda, aí, o escoamento, as vendas de leite fluido, o HT pasteurizado, que não foram, já se mostraram aí patinando ao longo do ano, andando de lado com pouco incremento, tende a cair agora nesse período, dezembro, janeiro, em função de férias, de festas, e não só o leite HT, mas também aqueles produtos lá associados aí às escolas, né? O achocolatado, o iogurte, também tem redução de demanda no final do ano. Então, esse cenário ele vem somando um pouco aí na pressão de baixo. Além da produção ainda aumentando, a gente tem um período agora de menor demanda. Por outro lado, a gente já viu nas últimas três quinzenas os preços da manteiga, do creme de leite, do leite condensado subindo no atacado, mostrando que existe uma maior movimentação, uma maior demanda por esses produtos agora, pontualmente para a festa de final de ano.
Mas como você bem colocou aí, a gente precisa prestar atenção que é uma demanda pontual para esses derivados. Nada garante de que essa demanda continue, né, Rafael?
Isso, a hora que a gente analisa o grosso do mercado, aí, os principais produtos consumidos, que são os leites fluidos, a gente tem uma tendência de queda, uma redução de consumo nesse período, né? O que colabora aí para essa pressão de baixo, mas acredito que em curto e médio prazo, os reajustes para baixo devem ser menores, Alexandre, já que a gente tem aí do lado do sul do país também, manda produtos pro sudeste, alguma coisa até para o nordeste, centro-oeste, essa produção caindo no sul do país já deve dar uma equilibrada, e eu colocaria aí para um curto prazo um tom de estabilidade, a ligeira queda no preço do leite produtor. Quedas mais para o Brasil central, região sudeste, já pensando em manutenção do preço pago ao produtor já no sul do país, agora para dezembro.
Ô Rafael, e para nós consumidores, hein, já está chegando essa queda no, nos preços já? E até que ponto uma queda nos preços do leite poderia incrementar essa demanda que está capengando aí?
Olha, eu não acredito em incremento de demanda agora, mesmo com recuo, até porque o Secur, as promoções que a gente tem visto aí no varejo, Alexandre, tem sido mais referentes ao leite longa-vida, né? A gente viu aqui, por exemplo, no bebedouro, leite longa-vida de 1,70, 1,80, no máximo, alguns produtos que são até R$2 por litro. Então, já está havendo promoções e nem por isso a gente tem visto um avanço na mesma proporção no consumo, né? Acho que talvez a gente tenha aí, se os preços de fato continuarem caindo, algum incremento na parte de queijo, alguma coisinha de iogurte, mas também pontualmente eu acho que nada capaz aí de dar sustentação aos preços do leite na fazenda, né? Então, o que a gente tem visto mesmo de maior movimentação são esses produtos, principalmente a manteiga, o creme de leite, mas eu acho que analisando o mercado como um todo, o peso da queda do leite longa-vida, dessa demanda, desse consumo mais fraco no final e começo de ano, eu acho que tende a prevalecer sobre essas questões pontuais que poderiam mexer no consumo em função de promoção, até acompanhando aí a queda que a gente viu nos preços, né?
Legal. Rafael Ribeiro, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aí sobre o comportamento de preços no mercado do leite. Volte sempre, Rafael.
A gente agradece pela oportunidade, uma boa tarde para todo mundo. Estamos à disposição. Um abraço, hein?
Abraço para você e até a próxima. Rafael Ribeiro, lá da Scott Consultoria, portanto, fazendo uma análise do mercado do leite. A gente vai ficando por aqui. Vamos falar ainda sobre a situação do clima. Hoje a gente vai avaliar a região sul do Mato Grosso do Sul, sul-sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde a condição é preocupante, está faltando chuva, já tem municípios sem chuvas aí há pelo menos 30 dias, e a gente quer saber como essa falta de chuva pode influenciar no desenvolvimento das lavouras. É uma missão do CropView, daqui a pouquinho a gente traz essas informações para você, tá certo? E na sequência tem o mercado do feijão também, vamos falar sobre os preços do feijão e o comportamento desses preços a partir de agora. Continue com a gente!